Sérgio Vieira, economista do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, DESA. É um prazer tê-lo aqui na ONU News, Sérgio.
Bom dia.
Sérgio, segundo o relatório Situação Econômica e Perspectivas Mundiais, o ano de 2016 teve a taxa mais lenta de crescimento desde a recessão de 2009, de apenas 2,2%. Bom, o que a gente pode esperar de 2017? Pela média, qual será o crescimento do PIB mundial este ano?
Sim, de facto levanta uma questão importante. O crescimento de 2016 será, de facto, desde a grande recessão de 2009, o mais lento. Isso significa que a economia mundial está a atravessar um período conturbado, sem grandes perspectivas de mudança nos próximos dois anos. Embora o cenário para 2017 aparente ser uma melhoria, passando para uma taxa de crescimento de 2,7%, trata-se sobretudo de uma estabilização económica, com menos países a sofrerem crescimentos negativos. E em 2018, a economia mundial deverá continuar neste longo período de crescimento fraco, com uma taxa de 2,9%.
Bom, e o que vai levar esse leve crescimento e qual é o papel dos países em desenvolvimento nesse sentido?
O relatório avança quatro fatores principais para explicar este crescimento leve. Primeiro, uma recuperação económica continua fraca nos países desenvolvidos. Segundo, o comércio internacional está em desaceleração, em parte devido ao fraco desempenho das economias desenvolvidas, mas também porque a China, um dos grandes motores da economia mundial, tem crescido a um ritmo mais lento do que em anos anteriores. Terceiro, o investimento público e privado mantém-se débeis, por um lado por causa das restrições orçamentais, que têm impedido mais investimento público, mas também por causa de um clima imprevisível da política económica, que tem inibido o investimento privado. E, finalmente, estamos perante um crescimento muito lento da produtividade, o que se explica em grande parte pela falta de investimento. Neste contexto, as economias em desenvolvimento também registaram o crescimento económico mais fraco desde 2009. E isso deve-se, antes de tudo, à descida dos preços das matérias-primas e à dificuldade em implementar políticas contracíclicas para relançar os mercados internos. E, obviamente, a desaceleração da economia chinesa afeta muitos parceiros oriundos do mundo em desenvolvimento. Tendo em conta este cenário, prevê-se que os países em desenvolvimento cresçam um pouco mais rapidamente em 2017, a um ritmo de 4,4%, e em 2018, a um ritmo de 4,7%.
Bom, Sérgio, a gente está numa semana muito importante, da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O relatório traz que tipo de previsão sobre a economia americana para esse ano?
A economia americana deverá acabar o ano 2016 com um crescimento relativamente fraco, de 1,5%, o que é, de uma certa forma, inesperado. Com a nova administração, pairam no ar grandes incertezas em matéria de políticas económicas, tanto do ponto de vista da política fiscal como da política monetária. Também a política comercial e as políticas de imigração estão ainda pouco definidas. Todas estas incertezas mantêm o investimento privado retraído. No entanto, o consumo das famílias deverá manter-se forte. E é importante relembrar que a taxa de desemprego é das mais fracas de sempre e os salários têm aumentado, o que vai favorecer o crescimento em 2017, com uma subida do PIB de 1,9% e em 2018 de 2%.
Bom, o crescimento da América Latina e do Caribe deve ser pouco, deve ser baixo este ano, de 1,3%, com uma recuperação prevista para 2018 de 2,1%. Vamos falar especificamente sobre o Brasil. Qual é a análise do DESA em relação à economia do país?
No caso do Brasil, depois de uma contração económica importante nestes últimos dois anos, prevê-se que a economia passe finalmente para um crescimento positivo de 0,6% em 2017 e de 1,6% em 2018. Estas taxas de crescimento são, no entanto, fracas para uma economia como o Brasil. Isso deve-se essencialmente ao facto do país ainda estar ter pela frente a fragilidade das contas públicas, que vão limitar as políticas orçamentais, com potenciais consequências na procura interna e no desemprego. Um outro dilema importante para o Brasil nos próximos tempos vai ser equilibrar as necessidades de ajuste orçamental e as despesas sociais, quando as condições socioeconómicas se têm deteriorado nos últimos tempos. E ainda a médio prazo, o grande desafio para o Brasil será o crescimento da produtividade, o que implica investir em educação, infraestruturas, investigação e inovação.
Bom, Sérgio, a ONU News transmite para todos os países de língua portuguesa e existe uma parte do relatório dedicada à África, com breve menção a Angola e Moçambique. Quais seriam esses destaques?
No caso de Angola, esse país sofreu fortemente com a descida do preço do petróleo, passando para um crescimento de apenas 0,8% em 2016. Recordo que Angola teve, em anos anteriores, crescimentos acima dos 10%. E a taxa de crescimento prevê-se que melhore em 2017, passando para 1,8% e de 2,8% em 2018. Essa retoma é lenta e deve-se, em parte, à consolidação orçamental, depois do país ter sofrido grandes quebras nas receitas fiscais, desde, obviamente, que o preço do petróleo baixou. E também existe o grave problema da inflação, que ultrapassou os 30% em 2016, reduzindo o consumo e o investimento privado. No caso de Moçambique, este país vai manter uma performance económica mais equilibrada. Em 2016, espera-se que a taxa de crescimento fique pelos 4,2%, mas em 2017 deverá passar para 5,5% e em 2018 para 6,2%. Moçambique deverá beneficiar com o aumento do preço dos minerais, mas ao mesmo tempo o seu crescimento económico será limitado pela inflação que já passou dos 20% e alguma inquietação dos investidores privados devido à reestruturação da dívida externa.
Agora, Sérgio, para encerrar, vamos saber as perspectivas de crescimento da economia portuguesa. O que a gente pode esperar para esse ano?
A economia portuguesa espera-se que mantenha um crescimento económico estável, mas lento, de 1,4% tanto em 2016 como em 2017 e um ligeiro abrandamento em 2018 com uma taxa de 1,3%. As políticas de austeridade têm sido alteradas para dar prioridade ao aumento salarial dos funcionários públicos, dos reformados e das classes menos favorecidas em geral, o que se espera que continue a incentivar o consumo privado. Igualmente importante é o facto da taxa de desemprego ter-se reduzido nos últimos meses, o que também deverá favorecer a procura interna. No entanto, Portugal poderá sofrer com a instabilidade económica na União Europeia, primeiro com a saída do Reino Unido e, mais recentemente, com o referendo à Itália. Estes acontecimentos, a nível europeu, somam-se ao enfraquecimento da procura dos parceiros habituais de Portugal, tal como Angola e Brasil. Daí que se espera que as exportações portuguesas continuem a abrandar em 2016 e 2017.
Sérgio Vieira, economista do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, DESA, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Tá, muito obrigado, Edgar.